Está no ar o Jornal do Senado.
Comissão Extrateto define na terça a proposta que vai pôr fim aos supersalários no funcionalismo, diz relatora.
Senadores presentes à COP22 afirmam que Congresso brasileiro tem importância para atualizar legislação do clima.
PEC do limite de gastos públicos começa a ser discutida no plenário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou hoje o reconhecimento do trabalho de profissionais de designer de interior e ambientes.
Também nesta quinta-feira foi realizada a primeira sessão de discussão da proposta que fixa o limite dos gastos públicos. A reportagem é de Érica Christian.
O projeto reconhecerá a profissão de designer de interior e ambientes para quem tiver o diploma de curso superior em designer de interiores, composição de interior, design de ambientes e arquitetura e urbanismo. O profissional será responsável por planejar e projetar espaços. Segundo a relatora, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, as atribuições de um designer de interior não são as mesmas de um arquiteto urbanista que tem uma formação mais abrangente.
Em nenhum momento entrando na atividade do arquiteto, muito pelo contrário, é o arquiteto que pode e continuará podendo exercer a atividade de designer de interiores. Agora, os designers do interior podem exercer a sua atividade sem reserva de mercado. Antes, eles precisavam para assinar o projeto de um arquiteto. Não tinha sentido.
Os senadores ainda participaram da primeira de 5 sessões de discussão para a votação em primeiro turno da PEC que limita a inflação do ano anterior, o aumento dos gastos públicos por 20 anos. Mas a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, argumentou que a PEC vai retirar recursos da saúde e da educação.
Quando a gente faz limite de despesa, vamos limitar todas, as chamadas despesas primárias e financeiras. Nós estamos limitando apenas as despesas que prestam os serviços ao povo brasileiro, área de educação, saúde, previdência e assistência, mas deixando livre as despesas com juros.
O líder do governo, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, rebateu o argumento.
Não retira. Ela, pelo menos, garante até um piso, quer dizer, o que se gasta hoje, corrigido pela inflação.
O primeiro turno de votação da PEC dos gastos está marcado para o dia 29 de novembro e o segundo no dia 13 de dezembro.
A Comissão Especial do Extrateto concluiu hoje a fase de reuniões com os chefes dos poderes e das principais instituições do país.
E na terça-feira, de acordo com a relatora, a senadora Cátia Abreu, a comissão deve finalizar a proposta de regulamentação que pretende pôr um fim aos supersalários.
A senadora disse que a regulamentação vai definir exatamente que pagamentos podem ultrapassar o limite constitucional. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A senadora do PMDB do Tocantins disse que após se reunir com o presidente da República, Michel Temer, com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o trabalho dos senadores será rápido. Ela reafirmou que a comissão não vai promover uma caça às bruxas, verificando casos particulares de servidores, mas estabelecer uma regra geral. Cátia Abreu avisou, no entanto, que todos os pagamentos que configurarem salário devem ficar restritos ao limite constitucional, que é o vencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Teto é teto. Nós temos que obedecer o teto. O teto hoje, máximo, é R$ 33.700. Ninguém pode passar do teto e o que for remuneração. Isso tudo vai ficar definido nessa regulamentação. Se precisam que a gente escreva isso, vai estar escrito. Então, subsídio, auxílios, isso é teto. Pode ter todos os auxílios que quiserem, mas desde que cumpram a lei e não passe do teto.
Janot disse aos senadores que não há no Ministério Público da União casos de servidores que extrapolem o teto e que vai pedir ao Conselho Nacional do Ministério Público para uniformizar os portais da transparência estaduais como forma de garantir o acesso às informações. Cátia Abreu adiantou que a proposta que vai sair da comissão vai acabar com todas as dúvidas que hoje permitem pagamentos acima do teto.
Questão número 1. O que é subsídio, o salário, e o que é verba indenizatória? Essa separação é o ponto crítico. É a regulamentação propriamente dita. O segundo ponto, o efeito cascata. O CNJ deverá definir isso para o judiciário. No Ministério Público não existe essa cascata. Nós temos que ver para os outros poderes, para o executivo e para o legislativo. Terceiro ponto seria as exceções. Hoje, exceção do teto é médicos e serviços e atividades médicas, o magistério e eleitoral.
Música.
O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, disse que não fazem bem à democracia protestos agressivos que afrontam as instituições, como os que aconteceram na tarde de ontem no plenário da Câmara dos Deputados, onde um grupo de 50 pessoas gritavam palavras de ordem depois de invadir à força o espaço.
Ele lembrou que atitudes assim, como os que aconteceram também na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e outras que estão acontecendo em escolas e universidades, não vão ajudar o país a sair da crise.
Muitas dessas manifestações são em protesto à proposta de emenda à Constituição que fixa limite aos gastos públicos e à medida provisória que reformula o ensino médio. Mas José Aníbal disse que os autores desses protestos não apresentam sequer propostas alternativas. E quanto à MP do ensino médio, lembrou que o governo anterior já tinha um projeto bem semelhante.
Os extremistas que invadiram o plenário da Câmara deixaram claro seu desapreço pela democracia. Ao invocar uma improvável intervenção militar e tratar com truculento desrespeito à instituição onde os interesses do povo são representados, desnudaram o caráter autoritário da sua causa.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu um sistema de gestão compartilhada, a fim de reaproximar governos e sociedade.
Ele explicou que esse sistema de acompanhamento dos gastos públicos permitirá a qualquer cidadão, com base nas informações dos portais de transparência, seguir o caminho percorrido pelo dinheiro dos impostos até que ele se transforme em obra ou em serviço público.
A gestão compartilhada visa aproximar o cidadão do poder público, fazer com que ele acompanhe passo a passo as receitas e as despesas públicas, mas, sobretudo, em projetos específicos. Para operar esse sistema, nós vamos lançar mão daquilo que nós usamos cotidianamente, as redes sociais, que nos permite uma comunicação horizontal, como, por exemplo, o WhatsApp ou o Facebook.
Às vésperas do encerramento da COP22, os senadores fazem balanço positivo do evento e garantem a implementação de ações para reduzir gases de efeito estufa previstas no Acordo de Paris.
Para o grupo que participa da Conferência do Clima, que termina amanhã em Marrakech, o Congresso Nacional tem papel importante para atualizar a legislação frente às novas necessidades do setor. As informações com a repórter Paula Groba, enviada especial a Marrakech.
A senadora Alice da Mata, do PSB da Bahia, avalia que as ações do Brasil se destacaram por irem ao encontro da implementação do Acordo do Clima.
Eu destacaria aqui o trabalho que foi lançado, que é a plataforma do Biofuturo, com a presença de 20 países, lançado pelo Brasil, que põe no centro a discussão da diminuição do carbono no setor do transporte. Então, esse é um primeiro passo, um passo fundamental. O outro foi um debate sobre a precificação do carbono no mercado. Todas duas foram iniciativas do Brasil.
Já na visão do relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, o Acordo de Paris já é uma realidade e não há como ocorrer qualquer retrocesso na implementação, já que os países cada vez tomam maior consciência da necessidade de ações para conter o aquecimento global. Ao destacar as ações do Brasil na Conferência do Clima, Fernando Bezerra defendeu a necessidade de, a partir de agora, trabalhar para garantir financiamento para ações futuras.
Para atingir essas duas metas serão necessários mais de 40 bilhões de reais ao longo desses anos e é importante, portanto, que a gente agora trabalhe como identificar recursos não só públicos, mas de financiamentos do setor privado.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, enfatizou a troca de ideias e políticas entre empresas, ONGs e países durante a COP22.
Acho que o Brasil ele tem sido o exemplo para o mundo, não só pelo seu posicionamento politicamente correto, no discurso, na formulação teórica, mas também procurando aplicar esta formulação na prática. Então a presença do Congresso Nacional em eventos como esse é fundamental. Daqui mesmo nós já saímos com várias propostas.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.